De acordo com Galileu Galilei, o livro da natureza foi escrito na linguagem da matemática, e a pandemia da Covid-19, que se iniciou no começo de 2020 e avança até os dias de hoje, nos dá mais uma prova da veracidade dessa citação.
Os modelos matemáticos ganharam um grande destaque no cenário atual e mudaram a direção que estava sendo tomada em diversos lugares para o enfrentamento desse vírus.
Um desses modelos, divulgado pelo Imperial College de Londres, mostrou um cenário assustador, no qual mais de 250 mil pessoas morreriam na Inglaterra caso o governo persistisse na estratégia de mitigação da pandemia. Esse mesmo estudo influenciou também a postura do governo norte-americano frente à crise do novo coronavírus, ao mostrar que seriam mais de 1 milhão de pessoas mortas se medidas imediatas não fossem tomadas.
Hoje, nesse episódio do ZucCast, nós vamos falar sobre o nosso presente. Conversaremos sobre os conceitos e modelos matemáticos que vêm entrando através de jornais todos os dias nas nossas casas, e de como a dificuldade que muitos encontram para entender e aplicar tudo o que vem sendo falado coloca em xeque a matemática que aprendemos na maioria dos colégios. Eu sou a Ana, e junto com a Bia e o Naubert, que assim como eu, fazem parte da equipe de matemática da Duke, eu te convido para embarcar com a gente no primeiro episódio do DukeCast, sobre a matemática que está por trás da pandemia.
Acho que o primeiro ponto que a gente precisa citar quando falamos da matemática que está por trás da pandemia é a questão do crescimento exponencial e de como ele é visto nos gráficos divulgados todos os dias pelos veículos de comunicação. Toda vez que uma epidemia chega em um local onde ela nunca ocorreu, o seu crescimento segue um padrão exponencial. E, diferente do que a maioria da população acreditava quando tudo isso começou no Brasil e no mundo, nesse crescimento, o número de casos não acompanha o tempo de forma linear. Caso ocorresse de forma linear, a cada dia surgiria o mesmo número de casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus. E assim, a relação matemática existente entre tempo e número de pessoas infectadas seria dada por uma função linear, na qual o número total de casos poderia ser calculado multiplicando o número de dias decorridos por 2. Porém, na realidade, o que acontece é um cenário muito mais preocupante. O número de infectados tende a crescer de acordo com uma função exponencial, ou seja, o expoente que vai variando ao longo do tempo. E apesar de no início desse crescimento se assemelhar ao crescimento de uma função linear, com o passar do tempo ele se torna muito grande. Por exemplo, se no primeiro dia se tem uma pessoa infectada e ela transmite para 2 pessoas, temos que no segundo dia 2 novas pessoas estão infectadas. No terceiro, 4. No quarto, 8. No quinto, 16 e assim por diante. No começo não parece tanta gente, mas esse é justamente o problema de uma função exponencial. Ela cresce muito rápido. No 11º, por exemplo, já seriam 1.024 novas pessoas infectadas e em 31 dias mais de 1 bilhão.
Uma das notícias boas que a gente pode ter é que esse aumento exponencial não é a única etapa desse ciclo que ocorre numa pandemia. Vai chegar um determinado momento em que essa curva exponencial vai atingir um pico e depois vai ter um decaimento. É assim que a gente chama a curva epidêmica. Na matemática, é comum a gente fazer isso para estudo de pandemias como essa que vivemos hoje, certo? E essa curva que a gente tanto escuta falar, muitas vezes ela resulta no esperado achatamento da curva que muitos jornalistas falam, a mídia fala diariamente, que é o que a gente espera que aconteça nessa situação de pandemia, certo? E então, essa curva, esse achatamento, ele é importante para que não haja uma sobrecarregação do sistema público de saúde, principalmente, certo? E assim tenhamos o fim da pandemia, o fim tão esperado, ou pelo menos o controle da situação pandêmica, certo? E aí, uma situação que pode ajudar nesse achatamento dessa curva são a questão de isolamento social, o uso de máscara e a tão esperada vacina. Porém, o que acontece, infelizmente, a gente tem visto o contrário, né? Além de todo o negacionismo por volta da vacina, tudo mais, a gente vê festa clandestina, a galera em praia, a galera causando aglomeração, e a gente sabe que isso só favorece que a curva mantenha o seu padrão exponencial. E aí a gente pode fazer outra comparação. apesar do modelo matemático, que a curva começa como uma função exponencial, a gente sabe que não é perfeitamente um gráfico exponencial, mas se aproxima disso, a gente pode estudar um pouquinho melhor se a gente comparar com a fórmula de juros compostos. Os juros compostos, vocês devem lembrar, uma fórmula que tem montante igual a capital, você vai abrir parênteses, 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? E aí, por que essa comparação com a fórmula de juros compostos? A fórmula de juros compostos, anota aí no teu papelzinho a fórmula, tá? Se você não tiver bem lembrado. Ela é nada mais que uma função exponencial elevada ao tempo. A sua constante de exponencialidade é o tempo. Constante não, porque ela varia, na verdade. Mas a gente pode usar ela para estudar um pouco melhor essa pandemia. Imagine a taxa. Normalmente, nos juros compostos, essa é a taxa de aplicação de um valor de dinheiro, certo? Mas essa taxa pode ser a transmissibilidade do vírus, o quanto o vírus tem capacidade de se transmitir, certo? Então, por exemplo, imaginemos a situação de Manaus. Manaus, houve uma crise do sistema público, certo? Faltou oxigênio e tudo mais. E qual um dos motivos? Além de todos os motivos políticos, econômicos, associados, qual um dos motivos? Acredita-se que em Manaus houve o aparecimento de uma nova variável do coronavírus. E essa variável, ela era mais transmissível, ela era mais contagiosa. Então, se tu pegar a fórmula de juros compostos e tu aumenta a taxa, tu vai ver que o teu resultado é um montante maior, ou seja, mais gente contaminadas, certo? E uma outra alegação interessante é que o capital seria a quantidade de pessoas que estão contaminando outras pessoas, certo? Quanto mais gente na rua, aglomerando e contaminando outras pessoas, maior o capital e, consequentemente, maior o montante. Beleza? Então, o que é que acontece? Em Manaus, lá por volta de setembro, outubro, um estudo clínico muito mal feito. Nessa pandemia, a gente viu muitos estudos clínicos mal feitos. Divulgou que Manaus tinha conseguido uma imunidade de rebanho. O que é isso? Quando muita gente já foi contaminada e agora a galera está imune, em teoria. Só que isso era uma notícia que não procedia. E aí a galera começou a compartilhar no grupo do Zap, né? O teu tio mandou no grupo da família, tua avó mandou no grupo da igreja. E assim começou a se divulgar em Manaus a notícia que eles têm imunidade de rebanho. O que houve? Houve protestos contra o lockdown, houve medidas totalmente contra o isolamento social, ou seja, aglomerações. E isso resultou no que aconteceu.
Falando agora das vacinas, né, depois que o Naubert comentou sobre a situação de Manaus, dessa nova taxa de transmissão do vírus, que parece ser maior do que o vírus que a gente tinha anteriormente, né, porque no caso ele sofreu uma mutação, e também falando sobre as fake news e de como ela influenciou o comportamento das pessoas no decorrer da pandemia, hoje em dia o que mais fala é vacina. E assim, a matemática ela também está presente nessa vacina. Para a gente ter o número de vacinas que a gente tem hoje, é um número de vacinas que ele não vai estar disponível para todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir tomar essa vacina agora. Então, a gente saber quem precisa tomar a vacina nesse momento, para que a situação do vírus ela seja mais controlada, para que o sistema público de saúde fique menos sobrecarregado, a matemática ela também vai estar presente. É preciso que a gente modele a distribuição dessas vacinas, e para a gente fazer essa modelagem, a gente precisa levar em consideração vários fatores. Fatores, inclusive, que vão levar em conta os nossos hábitos diários, as nossas relações cotidianas, a taxa de imunização da vacina, a mortalidade de um determinado grupo social, a faixa etária desse grupo, a taxa de transmissão do vírus. Então, vários fatores que juntos, dentro de um modelo que vai ser feito provavelmente por um matemático, que vem sendo feito por matemáticos, que vai poder nos dizer assim: ah, esse determinado grupo tem que ser prioridade. O grupo B também tem que ter prioridade. E assim a gente consegue enxergar com mais clareza onde que a matemática colabora para o enfrentamento do vírus, né? E mais do que isso, a gente falar que reconhecer essa matemática que existe por trás da pandemia e de diversos outros assuntos que tem no nosso dia a dia, e às vezes muita gente nega, que fala que não enxerga onde a matemática está. Reconhecendo essa realidade, é possível a gente perceber que muita gente tem dificuldade de entender esses conceitos que vêm todos os dias entrando nas nossas casas através de jornais. E essa realidade, ela é reflexo da maneira com qual a gente aprende matemática dentro da escola. Eu aprendi matemática de uma maneira muito formal na escola. Eu não vi muitas aplicações. É raro, infelizmente, os professores que buscam mostrar para a gente de uma maneira mais contextualizada a matemática do nosso dia a dia. Existe uma prova que o MEC, o Ministério da Educação, ele aplica nas escolas públicas, Na verdade, essa prova era a Prova Brasil, hoje em dia ela é o Saeb. Mas essa prova, ela tem o objetivo de falar assim, como é que está a educação brasileira. E essa Prova Brasil, que ela foi realizada em 2017, mostrou que somente 16% dos alunos concluíram o ensino fundamental com um aprendizado adequado em matemática. E esses dados, eles mostram que, assim, apesar de a gente esperar que o ensino, né, o que aprendemos, e mais do que isso, a forma como aprendemos nos forneça ferramentas que possibilitem com que a gente compreenda melhor o mundo à nossa volta, essa é uma realidade que não acontece. Né? Acontece justamente o oposto. A gente fica vidrado em fórmula, a gente fica vidrado em número, e a gente não consegue desenvolver o nosso raciocínio lógico, a gente não consegue enxergar o mundo à nossa volta, e, consequentemente, a gente acaba deixando de lado um pouco a matemática. Né? É muito comum que a matemática ela seja vista como um monstro dos alunos, como aquilo que só pode aprender quem for muito inteligente. E, assim, não é assim. Né? Os professores de hoje em dia, e eu falo até mesmo enquanto aluna de licenciatura de matemática, a gente precisa prestar atenção nisso, a gente precisa se ater a isso, né? Falta no ensino de hoje em dia uma abordagem matemática que vai além do conteúdo e nos possibilite fazer correlações entre os conceitos e padrões com que a gente aprende dentro de sala de aula com a nossa vida cotidiana. E mais do que isso, não é o cotidiano geral, é o cotidiano do aluno. Porque a gente não. Não adianta a gente falar da nossa realidade se a gente não considera a realidade daquele aluno que vive naquele lugar, que tem determinadas relações, que tem determinadas vivências. Falar de uma realidade que não é dele também não adianta.
Como a pandemia, onde podemos enxergar com mais clareza a presença da matemática em nossa vida cotidiana, ajuda a mostrar para você, estudante, a importância da disciplina. Ajuda a dar sentido e aplicabilidade ao que aprendemos dentro de sala.
Por hoje é isso. Chegamos ao fim da nossa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho além da matemática, também da biologia, da parte de humanas, da pandemia de coronavírus. E espero que vocês tenham visto a importância que isso tudo está relacionado e a importância da matemática no nosso dia a dia. E se você gostou, então manda para aquele teu amigo que também vai gostar, certo? Compartilhe onde tu puder. E siga a gente nas redes sociais, Instagram, tudo mais. A gente está sempre publicando os melhores materiais para vocês, alunos.
Então é isso, pessoal. A gente espera de verdade que vocês tenham gostado de passar esses minutinhos aqui com a gente e voltem para escutar a gente mais vezes, porque mais assuntos vão ser comentados e mais contato com a matemática e com as outras disciplinas vocês vão ter. Até breve e bons estudos.